DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está no ar o Jornal da Noite da DW África, emissão de sexta-feira, 29 de novembro. A abstenção na Guiné-Bissau pode ser resultado da falta de confiança nos políticos.
Os jovens hoje compreenderam que a eleição torna-se simplesmente um instrumento para legitimar as pessoas que, após eleições, não conseguem responder às necessidades do povo e às necessidades da juventude, sobretudo.
Analista defende a auditoria do Estado à dívida pública angolana.
A questão da dívida é tão complexa que certamente que esse grupo não vai apanhar nada. Então é necessário que seja alguém que efetivamente manda no governo para detectar o que efetivamente aquilo tem de verdade.
E Moçambique continua a ser um dos países com maior taxa de prevalência do VIH-Sida. São temas que desenvolvemos já a seguir. Fique connosco. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho neste jornal com edição de Nádia Issufo. A segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau pode ter uma afluência ainda mais fraca que a primeira volta. Os eleitores justificam-se com o não cumprimento das promessas eleitorais e falam em falta de confiança na classe política. A Comissão Nacional de Eleições Guineense vai reforçar o apelo ao voto nas próximas semanas. Os detalhes com Brahim Adaram.
Durante a primeira volta das presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau, observadores eleitorais admitiram que o grande vencedor foi a abstenção, que atingiu o número recorde de 25,63%, uma das mais altas de sempre. Num país onde mais de metade do eleitor é jovem, Saturnino de Oliveira, um ativista social, diz que o povo não confia nos políticos e dá sinais de estar farto de ver frustrada a sua expectativa.
É claro que a sociedade de Guiné e, sobretudo, a camada juvenil está sem esperanças. Já passamos várias eleições em que votamos e não conseguimos ver o resultado depois das eleições. Entretanto, os jovens hoje compreenderam que a eleição torna-se simplesmente um instrumento para legitimar as pessoas que, após eleições, não conseguem responder às necessidades do povo e à necessidade da juventude, sobretudo.
E Saturnino aponta a solução para reduzir a taxa de abstenção na segunda volta, marcada para 29 de dezembro próximo.
Para isso é preciso que os próprios candidatos, os políticos em geral e a sociedade se empenhem em convencer as pessoas que é verdade que, depois das eleições até aqui, não temos tido materialização daquilo que são as promessas eleitorais, mas como cidadão devemos continuar a tentar, devemos continuar a testar os políticos, devemos continuar a dar o voto de confiança e fazer a sua parte.
Inicialmente, a segunda volta deveria realizar-se a 5 de janeiro de 2020, mas devido à pressão dos doadores internacionais, as autoridades guineenses acabaram por fixar a data de 29 de dezembro, que coincide com a quadra festiva do Natal e Ano Novo. Mais um obstáculo para inverter a tendência da abstenção, diz José Rachid de Barros.
É a nossa preocupação aqui na diáspora, porque nessa altura muitos dos imigrantes estão de férias. Eu estava a tentar saber qual é a forma mais viável para poder resolver esse problema, se o CNE pode dar um apoio. Os que vão estar férias podem ir às nossas embaixadas para irem votar antes, portanto, do tempo, antes de viajarem.
Na votação do dia 24 de novembro, dos mais de 761 mil eleitores inscritos, não votaram 195.203, de acordo com os resultados definitivos divulgados nesta sexta-feira pela Comissão Nacional de Eleições. Na Europa, muitos alegaram o mau tempo como motivo para não sair de casa para ir votar, diz ainda Zé Rachid.
Eu acho que muitos ainda não chegaram, portanto, a ponto de saberem realmente o que é ir votar. Querem mudança, temos que votar.
Contactado pela DW África, a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Moura Vaz, afirma que é preciso reforçar meios deste órgão da administração eleitoral para intensificar a campanha de educação cívica junto da população, reforçando o apelo ao voto. Sabe-se que a CNE tem feito encontros para pedir mais apoios financeiros para combater a taxa de abstenção na segunda volta. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, a campanha eleitoral decorrerá durante 15 dias, entre 13 e 27 de dezembro. Brahim Adaram, DW, a voz da Alemanha.
Sobre este tema, perguntámos aos nossos ouvintes se a data para a segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau, 29 de dezembro. pode aumentar a abstenção. Aqui no estúdio está Nadia Sufo. Boa noite. Contem-nos como está a discussão nas redes sociais.
Vai muito bem. Temos muitas respostas da Guiné-Bissau. Baldedu diz que claro que sim, porque vai coincidir com as festas mesmo, onde muitas pessoas saem do interior para a cidade a fim de passarem as festas do final do ano. Desta vez vai haver ainda mais abstenções que na primeira volta. Malam Jan, também da Guiné-Bissau, escreve com certeza que vai aumentar o número da abstenção. E Thierry Indames disse sim, por causa da quadra festiva. Por um lado, por causa das viagens que as pessoas fazem, e por outro, principalmente por parte das meninas, que poderão negar votar por considerar que a tinta poderá lhes tirar a beleza dos dedos. A imaginação deste internauta vai bem longe. Nunca teria capacidade de tomar em conta este aspecto no que se refere à questão da abstenção, Nuno.
Obrigado, Nádia. E até já. Voltamos daqui a pouco ao espaço do ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço afirma que existe vontade política para realizar as primeiras eleições autárquicas em 2020 e que as mesmas serão convocadas após a aprovação do pacote legislativo autárquico. Mas Abel Chivukuvuku, do Partido de Renascimento Angolano, considera que esse processo é uma incógnita. Segundo Chivukuvuku, não se vislumbram até agora quaisquer sinais do processo rumo às autárquicas. O presidente angolano João Lourenço considerou que as reformas em curso no país não foram impostas pelo Fundo Monetário Internacional, mas são sim consequência do excesso de confiança dos anteriores governos. Segundo o chefe de Estado angolano, as mudanças estruturais no país pecam por ser tardias. João Lourenço falava hoje na abertura da segunda reunião ordinária do Comitê Central do MPLA. Uma onda de mensagens falsas circula nas redes sociais em Moçambique para obter credenciais de acesso a contas bancárias. O Banco de Moçambique alerta que as mensagens são falsas e que por isso devem ser ignoradas. O banco lembra que as agências não solicitam códigos de acesso a contas, uma vez que são dados intransmissíveis. A Resistência Nacional Moçambicana pediu hoje uma sessão urgente ao Parlamento para o Governo prestar esclarecimentos sobre as dívidas ocultas e a violência no norte de Moçambique. O chefe de Estado, Filipe Nyusi, tem sido referenciado no julgamento das dívidas ocultas em Nova Iorque por ter alegadamente recebido quase 1 milhão de euros da Private Invest. Já o antecessor, Armando Guebuza, também é arrolado no processo de corrupção que lesou o Estado em mais de 2 mil milhões de euros. A Renamo quer explicações por parte do Executivo em Maputo. Um autocarro foi hoje alvejado por desconhecidos no centro de Moçambique. 4 passageiros ficaram feridos. O ataque aconteceu na Estrada Nacional número 1. O incidente surge na sequência de outros ataques que já fizeram 10 mortos desde agosto nas províncias de Manica e Sofala. Em Cabo Verde, pelo menos 40% dos candidatos às eleições autárquicas de 2020 vão ser mulheres. É isso que obriga a nova lei de paridade que entrou hoje em vigor naquele país. A lei visa ultrapassar os níveis insuficientes de representação feminina em cargos de decisão, tanto no poder central como no poder local.
DW Deutsche Welle.
A auditoria à dívida pública angolana só será realizada se houver vontade política do governo. Quem o diz é o investigador Precioso Domingos, que, tal como o maior partido da oposição, a UNITA, defende que é imprescindível conhecer o verdadeiro valor da dívida. O partido do Galo Negro considera que o endividamento poderá ser um vulcão na vida dos angolanos. Os pormenores a partir de Luanda com Burhan Ndomba.
A maior parte da verba prevista no Orçamento Geral do Estado, avaliado em 27 mil milhões de euros, vão servir para o pagamento da dívida pública, cujo peso ronda os 90% do produto interno bruto. A situação preocupa os operadores econômicos e a oposição, mas o governo liderado por João Lourenço conta com a diversificação da economia e um ligeiro aumento da produção petrolífera, assim como a arrecadação fiscal, para suportar um crescimento de 1,8% do PIB, quando o país segue no seu quarto ano de recessão consecutiva. O economista Precioso Aloysio Domingos, entende que Angola perde a capacidade de crescer. Domingos prevê que o crescimento econômico vai continuar a depender do lucro do petróleo devido ao fardo da dívida pública angolana.
Uma vez que o petróleo não depende, pelo menos do ponto de vista do preço, de Angola, então isto coloca Angola numa situação de amarro. Angola fica numa situação de amarro, porque não há segredo. Se o país não cresce, então o país não tem capacidade de gerar dinheiro para, digamos, permitir que as finanças públicas amorteçam essa dívida.
A UNITA, o maior partido da oposição, na sua recente declaração política, voltou a solicitar uma auditoria à dívida pública, alertando que a mesma ainda é, na sua maioria, fabricada. O partido entende que, na realidade, trata-se de um negócio em que os grandes sacrificados seriam as famílias e as empresas. E a deputada da bancada parlamentar do Galo Negro, Amélia Judite Ernesto, prevê que 2020 será ano difícil para o país.
Faltaria dinheiro para os vencimentos ou salários, faltaria recurso para os organismos do Estado funcionar, haveria calamidade nos hospitais, as escolas públicas teriam que paralisar, uma autêntica tragédia. É importante aqui frisar que, para além do serviço da dívida, existe ainda o fardo dos fardos, que é o estoque da dívida ou simplesmente dívida acumulada, que já tende para 100% do produto interno bruto.
Entretanto, Precioso Domingos defende que é necessário que o próprio governo assuma a responsabilidade de investigar a dívida.
A questão da dívida é tão complexa que certamente que esse grupo não vai apanhar nada. Então é necessário que seja alguém que efetivamente manda no governo, tem capacidade de fazer auditoria como deve andar, para detectar o que efetivamente aquilo tem de verdade. É necessário o chefe do governo assumir isso. Não sendo o chefe do governo, então o que eu lhe estou a dizer é que, ainda que seja uma CPI, os deputados não vão apanhar nada.
Por seu turno, a ministra das Finanças, Vera Daves, tranquiliza os cidadãos e considera que a dívida é ainda estável. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Moçambique continua a ser um dos países com maior prevalência de VIH-Sida. Tem 2,2 milhões de pessoas infectadas pelo vírus. Em 2018 foram registadas 145 mil novas infecções e 50 mil mortes. Mesmo assim, a comunidade católica Sant'Egídio considera que a luta contra a doença está no bom caminho. Numa entrevista à DW África, perguntámos ao coordenador do projeto DREAM, Francisco Viegas Cucote, pelas estratégias da comunidade Sant'Egídio no combate ao vírus da SIDA.
A luta contra a SIDA em Moçambique está a ser vencida. Quer dizer, é uma luta que vale a pena, porque nós estamos a reduzir a transmissão vertical, estamos a fazer com que as pessoas... A questão do HIV-SIDA é uma condição à morte. Não é verdade, assim, é possível viver positivamente com antivirais. Há muitas atividades em relação à prevenção, saúde reprodutiva, tudo isso. Então, os desafios são maiores, mas nós estamos a avançar.
Quais as estratégias que a comunidade está a levar a cabo para justificar que está no bom caminho?
É dizer às pessoas que é uma doença que existe, temos que prevenir, mas também é possível fazer o tratamento. De tal maneira que, com o tratamento que existe agora, dá-se uma esperança às pessoas. Nós somos um país do terceiro mundo, tudo bem, mas o que existe agora em termos de tratamento, as pessoas vivem, fazem uma vida normal. Então, a primeira estratégia é privilegiar e dar valor à prevenção.
Os hospitais já têm o tratamento antirretroviral?
Em muitos hospitais ao nível do país, já se faz tratamento antirretroviral. Neste momento, poderia ter dificuldade em dizer qual é o hospital que não faz o tratamento antirretroviral. Todos os hospitais fazem o tratamento antirretroviral, as pessoas são aderir. É verdade que, em algum momento, temos que ir atrás das pessoas, fazendo as concepções, de cultura, a maneira de pensar, como nós fomos educados, mas as estratégias aqui, em todas as unidades sanitárias, há tratamento antirretroviral. E isso está a resultar.
Acha que as pessoas já estão consciencializadas em relação a esta doença?
Há uma grande consciência. É uma realidade. Na altura, era um tabu, era uma construção, alguém inventou, alguém trouxe. Mas agora é uma realidade que as pessoas assumem e sabem o que tem que fazer para evitar. Então, isso para nós é muito bom.
Qual é agora o cenário de crianças que nascem com o HIV?
Neste momento, tenho dificuldade de dizer que as estatísticas ainda não estão, mas o desafio é zero, zero, zero. Temos que dizer que a perspectiva do país é: não há nenhuma criança que tenha que nascer
ser positiva. Isso passa necessariamente por tratamento antirretroviral, passa pela prevenção vertical, o que significa que a mulher grávida, todas as mulheres que foram ao hospital são testadas, então, neste momento, quando forem positivas, fazem um tratamento. Então, o que nós, a nossa meta é que não haja futuramente uma criança que nasça seropositiva de uma mãe seropositiva.
Qual é o nível de envolvimento das comunidades na luta contra esta doença, sobretudo as comunidades rurais?
Há um envolvimento a nível da comunidade. Vocês sabem que nós, em termos de capacidade ou individualidade, somos um país com temos algum nível de analfabetismo que precisamos melhorar, mas há um nível no sentido de melhorarmos a abordagem ao nível da comunidade, que a estratégia é consciencializar, falar às pessoas que o HIV-Sida não seja um tabu, é uma realidade e as pessoas têm que compreender para ainda saber prevenir.
Qual é a província com mais problemas de infecção por HIV?
Pensa-se que seja Gaza. Um dos fatores é o desconhecimento. Mas outro fator é que Gaza é uma província que temos a fronteira com a África do Sul, a maioria das pessoas vão da África do Sul, tudo isso é imigração e imigração. Acabamos assumindo que pode ser esses fatores. Depois é a questão de poligamia, tudo isso então.
Há algumas especificidades nas vossas atuações ou preferem fazer uma abordagem geral sobre esta doença?
A atuação em geral, lá onde conseguimos, porque na verdade não é que nós vamos mudar o mundo, mas aquilo que nós conseguimos fazer, fazemos, e fazemos bem. E isso está a mudar a vida das pessoas.
DW Notícias.
Anteriormente ouvi uma entrevista ao coordenador do projeto DREAM, Francisco Viegas Cucote, conduzida pelo jornalista Romeu da Silva. E agora nas notícias, na Guiné Equatorial, o advogado Ponciano Nevó denunciou a detenção de 4 opositores do regime do presidente Teodoro Obiang. Segundo o jurista, os homens foram sequestrados em Juba, na capital do Sudão do Sul, e levados para cadeias em Malabo. O advogado diz que 3 dos homens foram condenados à revelia pela Guiné Equatorial no julgamento da alegada tentativa de golpe em dezembro de 2017. No Zimbábue, dezenas de advogados protestaram na capital contra a brutalidade e violência policial desde que o presidente Emmerson Mnangagwa chegou ao poder em 2017. A população queixa-se de o Estado reprimir de forma sistemática as manifestações. O primeiro-ministro do Iraque anunciou que vai demitir-se. A declaração foi transmitida pela televisão pública um dia após a morte de mais de 40 manifestantes em confrontos com as forças de segurança. 2 pessoas morreram vítimas de um ataque com arma branca esta tarde numa ponte em Londres, no Reino Unido. O atacante envergava um colete de explosivos falso, foi abatido pelas autoridades.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos aos nossos ouvintes se a data para a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, 29 de dezembro, pode aumentar a abstenção. Nádia, mais comentários?
Muitos comentários, principalmente que nos chegam da Guiné-Bissau. Bá Braima escreve: não penso que a Comissão Nacional de Eleições vai fazer campanha para sensibilizar as populações a votar. Não é difícil, restam 2 candidatos. A taxa de abstenção vai diminuir bastante, penso eu. Hilário Mogabe responde: pode e muito, porque acontecerá na quadra festiva, onde muitas pessoas decidem viajar para comemorar com a família. Outros viajam na diáspora, assim como os que vêm do interior para a capital do país para festejar. Haverá muita abstenção. Finaliza este ouvinte. E Calido Mango responde: guinense, residente no Brasil, portanto, que participa aqui no nosso espaço de debate, responde: não vejo a quadra festiva como fator para influenciar a segunda volta das eleições presidenciais. É necessário e urgente que cidadãos aptos vão às urnas votar, porque é a maior solicitação para vencer a atual instabilidade política no país. E Sérgio Mauelele saúda-nos. Boa tarde, boa noite já, caro Sérgio. Todos os atos da administração pública não bastam que sejam legais, devem ser justas. A marcação da data entre as duas festividades importantes é legal, porém peca por propiciar a ausência de uma boa parte dos eleitores. Oxalá a realidade possa nos desmentir e a segunda volta da eleição presidencial seja um sucesso, conforme a afluência maciça dos eleitores. Há muito mais respostas, Nuno, mas tempo não há.
É verdade, Nádia. Obrigado. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Passe também pela nossa página no Facebook DW Português para a África. Ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e um excelente fim de semana.